ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, tempo nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2017. 100 dias de Calil. Bem na fita, mas enrolado em conflitos com a Câmara. Esta é a síntese feita por cientistas políticos dos primeiros dias do Cartola à frente da Prefeitura de BH. De olho na vizinhança, o FMG Educativa abre série de entrevistas sobre tensões políticas na América Latina. Hoje é a vez da Venezuela, que apresenta a maior polarização do continente. Homens e mulheres. Governo deve manter idade mínima para aposentadoria igual para ambos os sexos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, terá inscrição mais cara neste ano. Para se inscrever, o candidato terá de desembolsar R$ 82. No ano passado, a taxa era de R$ 68. Estudantes de escolas públicas que vão concluir o ensino médio em 2017 estão isentos da taxa, assim como participantes de baixa renda, que integram o CadÚnico, ou aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50. Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos, 5 e 12 de novembro, e não em um único fim de semana. No primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e a redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza. As inscrições começam às 10 horas do dia 8 de maio e terminam às 23h59 do dia 19 de maio pela internet no site enem.inep.gov.br. Lá também você encontra todas as informações sobre a edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio.
Internacional.
Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Caracas neste domingo para protestar contra medidas do governo de Nicolás Maduro, da Venezuela. Um dos principais motivos de revolta é a suspensão dos direitos políticos do opositor Henrique Capriles por 15 anos. Os atos foram reprimidos pela polícia, mas novas manifestações estão marcadas para hoje. A crise política na Venezuela chegou ao seu ápice quando o Tribunal Supremo de Justiça decidiu revogar os poderes da Assembleia Nacional, o que foi entendido como um golpe de Maduro aliado ao Judiciário. De hoje até sexta-feira, o jornal UFMG exibe uma série de entrevistas especiais sobre crises políticas na América Latina. Hoje, o professor de Política Internacional do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Davidson Lopes, analisa a situação da Venezuela.
Professor Davidson Lopes, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela decidiu assumir poderes do parlamento local, mas depois acabou voltando atrás. Desde 2015, o parlamento venezuelano é controlado pela oposição a Nicolás Maduro. Há acusações de que o Tribunal de Justiça estaria a serviço do governo. Quando a oposição tentou convocar um referendo para realizar novas eleições presidenciais, a corte anulou a coleta de assinatura em alguns estados e invalidou o processo. Qual que é a avaliação que o senhor faz da situação da Venezuela neste momento? Há um choque entre poderes?
Pois bem, Vinícius, eu entendo que esse processo de polarização política a que nós assistimos no Brasil atualmente, ele tem na Venezuela um interessante precedente e, na verdade, uma versão exacerbada dessa disputa entre facções políticas e também, por que não, entre os poderes. É bom lembrar que na Venezuela não se dá aquela estrutura tripartida de poderes que é comum em quase todos os estados liberais modernos, a tripartição entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Na Venezuela, na verdade, há cinco poderes, um deles sendo o poder popular, propriamente, que frequentemente acabou sendo manipulado, acabou sendo cooptado pelo executivo, pela chefia do poder executivo, por meio de algumas estratégias discursivas, por meio de estratégias clientelistas. Então a gente tem uma situação que é bastante complexa e que certamente não se esgota apenas nessa recente disputa entre legislativo e judiciário barra executivo.
Pois é, professor, nesse final de semana teve uma grande manifestação lá em Caracas, até contra a Defensoria do Povo, que, né, segundo os opositores, estaria atuando a favor, né, do governo, e teve uma notícia que o Capriles, que foi candidato nas últimas eleições, estaria com os direitos políticos suspensos por 15 anos, e um outro opositor forte, né, que seria candidato a presidente, Leopoldo Lopes, está preso. Há também uma certa perseguição à oposição lá no país. Como é que o senhor vê essa situação?
É sempre que um candidato de oposição acaba preso, isso desperta, toca uma sirene, né, e desperta preocupações ao redor do mundo. Porque isso é o que em vários rankings, vários estudos acadêmicos, passa a configurar o caso de uma ditadura. Né? Se você começa a impedir a livre competição política, aprisionando os competidores, aqueles que potencialmente poderiam chegar a tomar o poder de quem ocupa, o incumbente, quem ocupa o governo na atualidade, isso é um indício muito forte de que a democracia está se esvaindo naquela configuração.
Pois é, professor, além da crise política e atrelado a uma crise econômica forte na Venezuela. A economia teve um retrocesso de 11% ano passado, a escassez de medicamentos, de alimentos, a inflação, que é considerada a mais alta do mundo pelo FMI, que em 2017 deve ser de 1.660%. Diante de toda a situação, quais são as perspectivas possíveis para a Venezuela?
Olha, não são boas, e eu estive em Caracas há 2 anos e meio, e isso foi um exercício, para mim, transformador. Porque eu devo confessar que até pôr os pés na Venezuela, a minha perspectiva era mais condescendente, do tipo, é um experimento novo, é necessário ver os resultados, o povo venezuelano é soberano, eles sabem o que querem, e não nos cabe fazer qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de juízo pejorativo, negativo. E, inclusive, se aventava que houvesse um certo exagero, que a situação não fosse tão ruim, que houvesse uma manipulação por parte dos meios da imprensa corporativa internacional. Mas a situação em Caracas, que eu conheci, pus, enfim, os pés e vivenciei, a situação é muito ruim. Para se comprar uma garrafinha de água, só para lhe dar um exemplo muito palpável, você vai ter que ou recorrer a esse expediente, que é ficar horas com uma fila de supermercado, e quando eu me refiro a horas, eu estou falando de 4, 5, 6 horas de pé, ou então pagar 10 vezes o preço desse item num restaurante de luxo, num hotel ou coisa parecida. O desarranjo socioeconômico é visível, é patente, é notório. O que se espera é que não se descambe para algo mais violento, mais perigoso, que a população venezuelana não seja submetida, por exemplo, a um genocídio ou coisa que o valha. Não é? A gente tem que se assegurar disso. Eu acho que cabe um papel, inclusive, ao Brasil, de assegurar que não se vá além de onde já se chegou. Já se chegou longe demais. Não é? A situação já é uma situação que inspira muita preocupação do ponto de vista humanitário. Já há relatos de perda de peso da população em função das privações de alimentos, já migrações em massa acontecendo, inclusive para o Brasil, de venezuelanos. Então é necessário estar muito alerta para o que pode vir na sequência. Uma espiral negativa aí pode levar, inclusive, a crimes mais graves, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Isso que se deve tutelar, né? A saúde, a segurança do venezuelano.
Tá, ok. Professor Davidson Lopes, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vinícius. Até a próxima.
A entrevista completa com o professor Davidson Lopes vai ficar disponível em nosso site www.fmg.br/rádio e também nas redes sociais da UFMG Educativa. Ele fala ainda sobre a relação entre o Brasil e a Venezuela e sobre a situação em todo o continente, comparando aí o caso da Venezuela com outros, como Equador, Paraguai, onde as tensões estão fortes. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou neste domingo o estabelecimento de estado de emergência no país após os atentados a duas igrejas cristãs no norte do Egito, em que morreram pelo menos 44 pessoas e mais de 100 ficaram feridas. O estado de emergência deve se estender por 3 meses. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques, em que 2 homens suicidas dispararam bombas no interior das catedrais. A Caixa Econômica Federal vai abrir 2 horas mais cedo, até quarta-feira, para atender a trabalhadores que precisam sacar ou tirar dúvidas sobre as contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As unidades que abrem às 11 da manhã vão operar a partir das 9 da manhã. Aquelas que abrem às 10 da manhã passam a atender às 8 da manhã. A orientação do banco é de que o trabalhador, ao procurar a agência, leve a carteira de trabalho e o termo de rescisão de contrato. Desde sábado, 7 milhões e 700 mil brasileiros que nasceram em março, abril e maio estão aptos a sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. As taxas de juros deve cair para 12,25 para 11,25 ao ano, segundo projeções de analistas financeiros consultados pelo Banco Central, divulgadas hoje no Boletim Fox. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne a partir de amanhã para definir a nova taxa. A projeção para a taxa ao final do ano foi reduzida de 8,75% para 8,5% ao ano. A inflação deve terminar 2017 em 4,09%, enquanto a economia deve avançar apenas 0,41%.
Política.
Após 100 dias à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, do PHS, é aprovado por 63,5% da população de Belo Horizonte. Por outro lado, 31,5% desaprovam a administração. Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto Paraná entre os dias 31 de março e 4 de abril e divulgada na última sexta-feira. Apesar da avaliação positiva dos eleitores belo-horizontinos, o início do novo governo na capital é marcado pelo conflito com a Câmara de BH. A prova de fogo desta tensão vai ocorrer com a reforma administrativa, que vai ser encaminhada ao Legislativo Municipal no final deste mês. A repórter Soraya Fidelis repercutiu com cientistas políticos os 100 primeiros dias do prefeito Calil. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, essa aprovação por 63,5% da população de Belo Horizonte aos 100 dias da gestão de prefeito Calil, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, né, entre os dias 31 de março e 4 de abril, que foi divulgada na última sexta-feira, não surpreendeu o cientista político da UFMG, Lucas Cunha.
Não é muito surpreendente esse dado, exatamente porque dá para evidenciar que o prefeito Alexandre Calil tem tomado medidas que, digamos assim, tentam agradar tanto setores mais progressistas da cidade, do ponto de vista das ocupações urbanas, do ponto de vista de algumas pautas que são típicas do campo das esquerdas no âmbito da cidade de Belo Horizonte. Mas, por um outro lado, ele tem sido também um prefeito que não desagradou os conservadores, por assim dizer. Então eu penso que essa avaliação relativamente boa do prefeito Alexandre Calil não surpreende e ela mostra que o prefeito tem se posicionado de uma maneira um tanto quanto diversa em relação a distintas pautas da cidade, no sentido de agradar setores distintos da cidade.
Eu conversei também, Vinícius, com o sociólogo e cientista político Rudá Risse, que aponta que o prefeito Alexandre Calil do PHS focou a gestão desses 100 dias de governo em duas grandes frentes. Numa delas, na área social, ele tem mantido acordos feitos com movimentos sociais da periferia de Belo Horizonte na luta por habitação.
Há uma série de ocupações no entorno de BH e ele vem mantendo a palavra dele, às vezes com uma certa tensão, mas ele, no frigir dos ovos, ele vem mantendo a palavra de não perseguir esses movimentos e tentar solucionar a titulação deles. E isso faz com que ele se aproxime, inclusive, de uma parte das lideranças de esquerda que temos aqui em Minas, em Belo Horizonte.
E ao comentar sobre uma segunda área, Vinícius, o cientista político da RUS aponta que o prefeito Calil, ainda que com idas e vindas, ele vem atuando fortemente para mudar a lógica das obras públicas do seu antecessor, o ex-prefeito Márcio Lacerda, pautada na modernização do centro da cidade, aumentando os poderes da empresa PBH Ativos S.A., que é uma empresa que tem a prefeitura como maior acionista, por meio da higienização social, com a retirada de mendigos e ocupantes de cultura popular do centro da capital. Mas, segundo Rudá Risse, Calil ainda não mudou essa agenda.
Essa lógica do Márcio Lacerda, o prefeito Calil prometeu reverter e fazer algo mais voltado para a população mais carente, que demanda uma ação do Estado mais efetiva, né? Não vinculada ao lucro. Para isso, ele tinha também dito que ele iria rever essa proposta de criar um fundo de financiamento dessas obras, que é o BH Ativos, né? Também montado pelo Márcio Lacerda. Essa agenda dele vem sendo, embora tenha algumas idas e vindas, mas ele vem mantendo, ele não alterou.
E Vinícius, sobre a relação com a Câmara de BH, marcada por conflitos, Rudá Risse analisa que essa relação foi tensa desde o início, né? Calil, desde que ocupou a Prefeitura de Belo Horizonte, perdeu a indicação da presidência da Câmara, que era um vereador do PROS, né? E quem ganhou foi um partido do PSDB. Depois, o líder também que Calil havia indicado, Gilson Reis, do PCdoB, permaneceu apenas 15 dias do cargo. E Rudá Risse afirma, então, que essa tensão ela ocorreu desde o início e ainda não é previsível como que vai se desdobrar esse relacionamento do Executivo com o Legislativo Municipal e que a grande prova de fogo vai ser a reforma administrativa ainda ser encaminhada para votação.
Ou nós estamos diante de um prefeito que é baixo clero da Câmara Municipal, está tentando domesticar o prefeito Calil e ele está tentando se manter nessa corda bamba, mas mantendo o programa dele, ou nós estamos diante de um prefeito que é muito hábil politicamente e que, na verdade, ele está fazendo um jogo na Câmara que vai de um lado para outro de tal maneira que o juiz passa a ser ele, apesar dos vereadores acharem que estão comandando a festa. Eu só vejo essas duas soluções e como agora nós vamos para discussão da reforma administrativa, que vai ser muito pesada a discussão na Câmara, eu acho que agora nós vamos ter certeza qual dos dois prefeitos que a gente está tendo a sorte ou o azar de estar presenciando nesses dias.
Eu conversei ainda, Vinícius, com o professor do UniBH, Jurutan Alves, que é especialista em marketing político e opinião pública e que trata de clientelismo político nos municípios. Segundo o Jurutan, o prefeito Calil tem buscado romper a barreira das influências políticas criadas por este modelo de atuação parlamentar que tem como características em todo o país o clientelismo. E para isso, Calil tem chamado para si a tarefa de encaminhar as soluções. Mas, segundo Jurutan Alves, também ainda não é possível prever o que vai ser desdobrado aí dessa relação clientelística entre executivo e legislativo municipal.
O que está acontecendo é que Alexandre Calil, para reforçar um pouco no jogo político a sua base também eleitoral e se dentro do município, já que ele não está tendo essa facilidade do legislativo, ele está usando também de uma estratégia que não deixa de ser também clientelista. O jogo dele que está oferecendo é enfraquecer essa demanda que antes era oferecida ao legislativo para poder atender as suas demandas em troca de apoio político, e ele vai passar a atender para tentar, com sua força diante da população, forçar o legislativo municipal a aprovar suas demandas. Agora, se essa estratégia vai dar certo ou não, né, é muito, assim, muito pouco provável agora a gente poder falar sobre isso.
Até consolidar essa base no legislativo, a estratégia de Calil é evitar confrontos, né, que são ações então que cabem apenas ao executivo. Já em relação a mudanças na administração da Prefeitura de Belo Horizonte, o projeto que prevê mudanças deve ser encaminhado para a Câmara de BH. A previsão é de que seja encaminhado até o final deste mês. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito complicado nos dois sentidos da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, até lá na Avenida Uruguai, no sentido centro, e no sentido bairro, provoca reflexos também na rua Rio Grande do Norte. Demais pontos da cidade, a gente foi aqui pelas câmeras da BH Trans, com trânsito normal em Belo Oriente, onde mais cedo a pista foi totalmente fechada por manifestantes, que tinham reivindicações trabalhistas. Belo Oriente fica no leste de Minas Gerais, na BR-381. A pista já foi completamente liberada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação com o professor Marcos Taborda comentando a Base Nacional Comum Curricular.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
Educação.
A Base Nacional Comum Curricular, divulgada na última semana para Educação Infantil e Ensino Fundamental, levantou discussões no meio educacional. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa três pontos da base: a antecipação da alfabetização, a exclusão do termo orientação sexual e o foco em competências. Professor Marcos Taborda, na semana passada o MEC anunciou a última versão da Base Nacional Comum Curricular para o ensino infantil e ensino fundamental, e ela trouxe alguns pontos, né, que levantaram questionamentos. Um deles é a antecipação da idade da alfabetização, que antes era feita até o terceiro ano, né, do ensino fundamental, agora foi antecipado para o segundo ano. Teve a retirada do termo orientação sexual entre os preconceitos a serem combatidos pela escola, e também alguns outros aspectos que trabalham mais em cima das competências, né, dos alunos, como já se fosse uma preparação para o mundo do trabalho. Professor Márcio Taborda, como que o senhor avalia, né, o texto que foi apresentado, né, ele que veio aí depois de uma longa discussão né, com a sociedade? Como é que o senhor vê aí o resultado final da base?
Olha, para mim, na verdade, o texto ele é bastante sofrível, porque se por um lado ele representa de fato a tentativa de discussão e de definição da base nacional comum curricular, inclusive prevista no Plano Nacional de Educação, ela faz isso sem levar em consideração, por exemplo, as discussões das Conferências Nacionais de Educação 2010-2014 e um amplo conjunto de debates da sociedade brasileira. Ele apenas parcialmente contempla o debate amplo, o debate plural. Né? Essa lógica ou esse discurso que o MEC tem ouvido a sociedade é profundamente faccioso. Então, você já relacionou alguns elementos complicadíssimos para mim. Né? Primeiro deles é que já mostra uma clara confusão, uma clara cisão, porque o ensino médio ficou de fora. Né? Como você bem alertou, o ensino médio não foi considerado nessa base.
Uhum.
Ou seja, parece que podemos pensar a educação da nossa infância, da nossa juventude, de maneira completamente desarticulada. Aí, outros elementos que você chamou a atenção: a alfabetização no segundo ano, né, uma questão seríssima que nós temos visto hoje no Brasil. Por decreto, nós temos definido aquilo que é muito sério na experiência, no cotidiano da vida das pessoas, das crianças, das famílias. Isso é seríssimo. Tirou-se uma idade em torno de 7 anos aproximadamente, de maneira absolutamente arbitrária. A retirada da referência à orientação sexual mostra o nosso, não apenas retrocesso, mas o reacionarismo de muitas dessas políticas, né? E a ideia de uma educação baseada em competências. Você esvazia o sentido da escola no que diz respeito à transmissão da cultura, no que diz respeito também à formação dos jovens, e pensa apenas em competências, de maneira a adequá-los ao mundo do trabalho, ou seja lá o que for. Então, eu vejo o resultado pífio diante do que tem sido discutido no Brasil há bastante tempo, e eu lamento que tenha sido assim.
Pois é, professor, com relação às discussões que foram realizadas para se chegar à base, o senhor acredita que foi contemplado o que a sociedade contribuiu, o que a academia contribuiu para a elaboração dessa base?
Veja bem, essa é uma questão difícil de a gente responder, porque a sociedade ela não é homogênea, né? Ela não é monolítica. Certamente nessa base existe o interesse e a representação de determinados grupos sociais, isso eu não tenho dúvida. A questão que eu vou chamar assim, o preconceito de ordem sexual, por exemplo, é claro que ele representa o interesse de grupos da sociedade. Agora, eu lembrei das CONAIs, por quê? Porque os educadores se debruçaram sobre esse tema por muito tempo, têm discutido, produziram fóruns públicos com participação aberta, e isso é feito praticamente tabula rasa, né? Ou, se não, se faz um processo de depuração, um processo de escolhas dentro daquilo que as conferências discutiram, que os educadores têm discutido. Aí a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo? Se o MEC, o Ministério da Educação, ignora que pesquisadores, professores, educadores têm pensado sobre o tema, ignora esses grupos que estão organizados e simplesmente decide a partir de outros parâmetros, aí nós temos que perguntar qual é o papel da universidade, qual é o papel da educação, qual é o papel dos professores, qual é o papel das políticas de formação de professores. Esse é o meu grande problema com a maneira como esse governo tem encaminhado as questões afeitas não apenas à política educacional, mas no que nos diz respeito aqui à política educacional.
Tá ok, professor Marcos Taborda. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima segunda, nós voltamos, então, com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você, para todos os ouvintes.
A coluna de educação, com o professor Marcos Taborda, vai ao ar toda segunda aqui no Jornal FMG. Dá para ouvir de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Política.
O presidente Michel Temer deve se reunir amanhã com a base aliada em mais uma tentativa de articular apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Na semana passada, o relator da proposta, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, anunciou que vai fazer algumas modificações à proposta, tocando em temas como aposentadoria para trabalhadores rurais, policiais e professores. Mas outro ponto polêmico não deve ser modificado: a idade mínima de 65 anos para aposentadorias de homens e mulheres. Pelas regras atuais, mulheres podem se aposentar mais cedo do que os homens. Há quem defenda que a mudança é essencial para reequilibrar as contas da Previdência, mas há também aqueles que argumentam que a mulher ainda está em posição desigual em relação ao homem. A reportagem é de Vanessa Bugri.
Pelas regras atuais, para ter direito à aposentadoria integral, os trabalhadores precisam somar a sua idade com tempo de contribuição mínimo de 35 anos até completar 95 pontos. Já as trabalhadoras só precisam de 30 anos de contribuição ou 85 pontos, somando esse tempo com a idade. A proposta de reforma da Previdência, em tramitação na Câmara, acaba com essa diferença e estabelece que tanto homens como mulheres precisam ter ao menos 65 anos para se aposentarem. O argumento é que essa é uma tendência mundial. De acordo com um levantamento feito em 2014 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, homens e mulheres se aposentam com a mesma idade em mais da metade de uma lista de 51 países. Os dados mostram que 60% dessas nações concedem aposentadoria para ambos os sexos com o mesmo tempo de vida, entre as pessoas que começaram a trabalhar aos 20 anos. Mas vale lembrar que essa diferença entre os sexos na área previdenciária no Brasil é pautada historicamente por dados que mostram a dupla jornada da mulher no âmbito profissional e doméstico e a remuneração inferior das trabalhadoras em relação aos homens. No entanto, na avaliação do professor do programa de pós-graduação em economia da USP, Giocomo Balbinotto Neto, essa relação tem mudado e a proposta de Temer de igualar a idade mínima é adequada.
A aposentadoria, ela está relacionada com o quê? Com a capacidade de trabalho e também a expectativa de vida. Então, hoje em dia, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens e a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou significativamente. E as mulheres estão ocupando diversas profissões, as condições são iguais. Então, não há razão pela qual as mulheres tenham um tempo menor do que a dos homens. Por exemplo, você é mulher, o outro ali colega, vai ter que aposentar diferente se vocês fazem as mesmas atividades.
No Brasil, a expectativa de vida de um homem é de 71,6 anos, enquanto a de uma mulher é de 78,8 anos. Mas na avaliação da secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Helenice Raspedrosa, pouco mudou o cenário de jornada dupla ou até tripla das mulheres no Brasil nos últimos anos. Ela acredita que é um equívoco comparar o Brasil com países onde as tarefas domésticas são efetivamente divididas entre homens e mulheres.
O direito previdenciário, ele é muito ligado ao país, à cultura do país. Então não tem como a gente igualar ou aceitar as reformas que estão vindo mundialmente falando, se a gente tem que ver a realidade brasileira. Você vai pegar na sociedade europeia ou americana, há uma maior equidade na distribuição do trabalho, até doméstico. Mas aqui não, aqui recai todos em cima da mulher. Essa tendência tem mudado, mas nas gerações mais antigas, ó, até 50, 40 anos para cima, a carga que a mulher assume de trabalho doméstico é bem maior que o homem.
Dados do IBGE mostram que a diferença na jornada de homens e mulheres no Brasil tem se aprofundado, em vez de diminuir com o passar dos anos. Em 2004, as mulheres trabalhavam 4 horas a mais do que os homens por semana, quando se soma a ocupação remunerada e o que é feito dentro de casa. Em 2014, último dado disponível, a diferença subiu para 5 horas. Na avaliação do professor de Economia e Finanças do IBMEC e da Fundação Fundação Dom Cabral, Gilberto Braga, por ser uma proposta polêmica, a ideia de ter uma mesma idade mínima para aposentadoria entre homens e mulheres deve ser amplamente discutida entre a sociedade e também no Congresso.
A ideia de unificação da idade mínima para homens e mulheres dentro da proposta de reforma da Previdência, embora o projeto do governo já tenha sido anunciado, parece que muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Essas questões precisam ser aprofundadas no debate social, então é preciso ter serenidade e esclarecimento para que a população não apenas entenda a necessidade de que sejam feitos os ajustes, mas também é necessário que esses tais ajustes não sejam tão penosos e danosos que possam vir efetivamente a prejudicar o trabalhador brasileiro.
A principal justificativa do governo para a reforma previdenciária é o déficit nas contas. Só no ano passado, segundo a Secretaria da Previdência, o rombo foi de mais de 150 bilhões de reais. Repórter Vanessa Bugri.
A proposta de reforma da Previdência aguarda votação em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Na semana passada, o grupo encerrou a fase de audiências públicas depois de ouvir 70 especialistas em 15 reuniões. O relator agora precisa apresentar o parecer, mas a data ainda será marcada. Agora, 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.